Oh, Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Vamos começar, Edu?
Vamos nessa.
Ok. Preferes PC ou Mac?
Eu usei MacBook durante uns tempos. Se me perguntarem qual é que eu recomendo, eu vou ser muito sincero, eu recomendo o MacBook. Deu-me muito jeito enquanto eu usei. A nível de sistema operativo, excelente, nunca tive problemas. Calibração de cor, já sabemos como é que é certinho. Nunca me deu blue screens, mas neste momento eu uso um Windows. Uso um Windows que é o HP Envy X360, é tablet, é touch e calibração de cor é excelente também, é 100% sRGB. Porquê? Porque pelo valor que eu dei por este e pelas mesmas especificações teria que dar 3 vezes o valor para um MacBook. E o meu MacBook avariou, troquei para este e neste momento não trocava este por nada. Quando me perguntam...
Estás contente?
Sim. Quando me perguntam eu digo, opa, tens orçamento para isso, adere ao MacBook porque não te vais arrepender. Mas a nível de especificações, o Windows está sempre no meu coração, sem dúvida. Até porque eu gosto de jogar nos joguinhos e tal.
No sim, como é que é mais complicado.
Difícil. É.
Agora uma pergunta mais parva. Preferes pizza ou hambúrguer?
Epá, eu vou-te ser muito sincero, eu estou farto dos dois. Eu, em tempos de faculdade é o que eu mais como, que um gajo não tem tempo para trabalhar e comer, ou comer em condições neste caso, mas se tivesse que escolher, provavelmente hambúrguer.
Uhum. E qual é a máquina fotográfica que estás a usar agora?
Neste momento uso uma Canon 6D Mark II.
Muito obrigado pelas tuas respostas, Edu, e quero-te agradecer por teres aceito o meu convite para participares num podcast Conversas Café.
Eu que agradeço.
E gostava de saber um pouco sobre ti. Como é que começaste a fotografar? Se tiraste algum curso de fotografia?
Certo. Então, eu entrei no mundo da fotografia porque bati de cabeça no fundo. Ok? Literalmente, bati no fundo e a única parte positiva de bater no fundo é que depois só há um caminho, não é? Que é para cima.
Uhum.
E foi mesmo isso que aconteceu. Eu não sabia aquilo que queria fazer. Há cerca de 4 anos não tinha grande ideia daquilo que queria fazer. Fui para um curso que me foi recomendado, que pronto, foi um curso indicado com base naquilo que eu disse que queria praticar da vida, que era criação de conteúdo, e na altura perceberam que eu queria fazer jogos e todo tipo de conteúdo interativo, pronto. E eu fui para a multimédia. Entrei em contacto com o mundo da multimédia. Fui para uma faculdade que neste momento é a faculdade onde eu estou também, mas foi para um curso diferente. Eu estava no curso de multimédia, na ESMAD, em Vila do Conde, e posso-te garantir que foi o pior ano da minha vida. Não tinha tempo para mim, não tinha tempo para os meus amigos, para a minha família, não tinha tempo para trabalhar. Comprei um computador na altura que não tinha autonomia suficiente para eu ir no metro a trabalhar para a faculdade. Era um computador gaming que tinha a duração de bateria de uma hora máximo, e eu no metro demorava 3 horas a chegar à faculdade e 3 horas da faculdade para cá. Eram 6 horas do meu dia desperdiçados em viagens. Portanto, como podes presumir, eu não tinha tempo praticamente nenhum, não é? Pronto, mas entrei em contacto com a fotografia porque uma das cadeiras desse curso era fotografia. E comecei a praticar aos poucos. O amor, né, e a paixão pela fotografia começou a ser partilhada pelo meu professor, que foi, pronto, uma pessoa a quem eu agradeço ainda hoje imenso por me ter cativado tanto. E pronto, comecei a praticar com câmaras de amigos meus, começava-lhes a pedir as câmaras e andava pelo Porto 30 mil passos diários para lá e para cá, sempre a fotografar tudo aquilo que via. Fotografava pessoas, fotografava pássaros, fotografava postes partidos. Tudo aquilo que me aparecia à frente eu praticava. E pronto, acabei por comprar a minha primeira câmara, que foi a Canon 750D. Uma paixão enorme por essa máquina. Ainda hoje, quando me perguntam se vale a pena, eu digo que, a meu ver, é capaz de ser das melhores máquinas crops que a Canon tem, porque aquilo faz tudo, é incrível. Pronto, e ao longo do tempo fui trocando, sim. Mas pronto, durante esse ano eu comecei a ser gradualmente mais infeliz naquilo que fazia, até ter entrado numa depressão e ao ponto de nem sequer conseguir acabar o curso. Um mês antes do curso acabar eu saí, não aguentava mais e pronto, entreguei alguns trabalhos, mas simplesmente abandonei, saí fora, saltei do barco. E pronto, quando saltei do barco percebi efetivamente que tipo de motivos é que estavam a manter o barco estagnado, e eram, posso-te garantir que eram uma quantidade infindável de âncoras que me estavam a manter ali preso, e só percebi isso quando saltei efetivamente fora. E pronto, saí fora, tentei entrar imediatamente noutro curso que seria Design de Comunicação no Porto, em Belas Artes, e a média tinha subido de uma forma substancial mesmo. A média era 16.9, subiu para 17.5 e a minha média da escola na altura era 17.3, ou seja, por duas décimas que eu não entrei no curso que queria. Portanto, só tinha uma alternativa, que era ficar um ano a trabalhar. E foi o que eu fiz. Comecei a dedicar-me muito, muito, muito mesmo à fotografia e posso garantir que durante esse ano, essa 24/7, o meu mundo, a minha vida era a fotografia. Eram horas passadas a investir em cursos, eram horas passadas a fotografar, eram horas passadas a editar fotografias, a aprender, a falhar e a aprender com o falhanço, não é? Com os erros. E isso foi gradualmente aumentando também a minha vontade de criar mais e a minha vontade de compensar o tempo perdido, porque eu sou apologista, um imenso, eu tenho uma imensa apologia pela ideia de que eu comecei tarde demais, ok? A meu ver, eu devia ter começado mais cedo e o simples facto de eu não ter começado mais cedo quase que me obriga inconscientemente a compensar o tempo que eu perdi. Comecei aos 17, quase 18, a fotografar e eu quero chegar neste momento aos 25 e poder dizer que já tenho mais experiência ou que já percorri mais caminho do que algumas pessoas que estão aqui há 40 anos. Porque eu sou assim, eu tento-me sempre ultrapassar e sou muito exigente comigo mesmo. Nunca tento ultrapassar ninguém, mas tento-me ultrapassar a mim mesmo e isso tem sido assim frequentemente e não vejo motivos de parar, sinceramente. Pronto.
Se calhar através das dificuldades que tu tiveste é também fora uma espécie de lançamento para ti no mundo da fotografia.
Sem dúvida.
Quando começaste a fotografar, foste logo, tu disseste que começaste a fotografar um pouco tudo. Quando é que começou a crescer o bichinho mais pelo retrato? Foi nesse ano que começaste a fotografar mais e começaste a procurar se calhar a vertente da fotografia que tu gostavas mais?
Sim, nos primeiros meses, primeiros 3, 4 meses, foi muito à base de tudo o que vinha à rede era peixe. Então era caminhar, fotografar, ao mesmo tempo fazia exercício porque caminhava 30 mil passos diários. Conheci o meu melhor amigo, porque ele já estava na área da fotografia. Foi ele que me ensinou aquilo que eu tinha que saber na altura. Ele deu uma câmera para a mão, na altura foi uma Nikon D90. E disse, olha, isto faz-se assim, anda comigo, e fomos passear pelo Porto durante dias a fio, pronto, a fotografar. E a área, pronto, o amor pelo retrato começou quando amigos dele, neste caso até foram amigas, foram raparigas, e contactos com outras pessoas que eu fui conhecendo através do Instagram, pronto, comecei a experimentar essa área do retrato com essas pessoas, comecei a fazer todo tipo de experiências, fotografias na cidade, fotografias na natureza, fotografias com luzinhas, fotografia com fumo colorido, fotografia com tudo que era adereço, e comecei a perceber, né? E eu sou apologista de que uma pessoa só percebe aquilo que realmente gosta de fazer quando já experimentou o resto. Não é? E portanto eu experimentei um bocadinho de tudo e comecei a perceber que retrato era aquilo que me chamava mais, apesar de eu ser um apaixonado incontornável pela paisagem. Adoro paisagem, mas eu vejo a paisagem mais como um refúgio, uma escapatória. O retrato para mim é uma escapatória, claro, mas leva de uma forma muito mais direta e é para fazer. Seja refúgio ou não, seja comercial, seja para escapar um bocadinho à realidade, o meu retrato está sempre lá. Dá para tudo, estás a perceber?
E o retrato torna-se um pouco mais profissional.
Também, exatamente. Neste momento é disso que eu faço profissão e não é de todo uma obrigação. Faço mesmo porque gosto e é o maior orgulho que tenho é dizer que posso efetivamente fazer a vida do retrato. E passo completamente apaixonado por essa área e não me vejo a parar. Nunca. Cada vez gosto mais. Isso é uma coisa que é evidente.
E eu sei que isto se calhar é difícil responder, mas como é que consideras o teu registro?
É super difícil de responder e eu vou-te explicar porquê. Eu construí o meu fotolivro, agora derivado da faculdade, foi-me proposto fazer um fotolivro, pronto, do nosso portfólio, e eu optei por fazer um fotolivro que fosse resumo, não é, da minha identidade, do meu trabalho, também para seguir aquela vertente comercial, que eu acho que eu sou defensor de que um artista tem que ter um portfólio físico. Uma coisa para mostrar, porque vai logo buscar o apelo sensorial, não é? A pessoa pegar no portfólio e poder senti-lo, poder folhear as páginas. E na altura eu estava a pensar e parei um bocadinho sobre aquele momento de autorreflexão, do género, o que é que eu faço? O que é o meu registro? E inclusive foi-me perguntado isso numa das apresentações e eu fiquei naquela. Eu tenho várias coisas que eu, na minha opinião, me definem, mas que ao mesmo tempo eu já interiorizei tanto, e essas coisas são algo que deve ser obrigatório. Por exemplo, eu sinto que uma coisa que me define muito é a forma intimista com que eu trato as minhas fotografias. E não é só da fotografia em si, não é só uma mera fotografia, é a experiência que eu proporciono à pessoa com que fotografo, a comunicação que eu estabeleço com ela, não é? E também a relação de empatia que eu estabeleço. E eu pensei nisso e logo de seguida caiu uma ficha, não é? Do género. Mas não é essa a função de todos os fotógrafos. Criar uma relação, né? De uma boa experiência, ou proporcionar uma boa experiência à pessoa que o contratou. E depois, automaticamente e consequentemente, caiu uma outra ficha. Infelizmente, não é isso que eu tenho ouvido das pessoas. As pessoas que trabalham comigo dizem-me sempre: "Oh, os fotógrafos com quem eu trabalhei até hoje não comunicam comigo, a sessão foi toda à base do silêncio." Alguns, infelizmente, né? Enfim, até abusaram de mim de alguma forma, pá, coisas horríveis. E algo que eu pensava ser óbvio e evidente acaba por também ser uma marca minha, que é, eu vendo muito mais, vendo no sentido figurativo, a experiência do que propriamente a fotografia. Tudo bem, a fotografia é obrigatório ter qualidade, sim, mas aquilo que a pessoa se vai lembrar foi dos momentos que viveu durante a sessão fotográfica, aquilo que a sessão fotográfica a fez sentir, e não propriamente a fotografia, porque fotografias bonitas muita gente tira. A empatia e aquela identidade diferencial nem toda a gente tem. E, portanto, a nível técnico, eu posso-te dizer, na minha opinião, enquanto artista, eu acho que aquilo que define a minha fotografia é o facto de eu retratar uma intimidade indireta, no sentido em que não procuro nunca poses forçadas, procuro a beleza da pessoa, ou em essência da pessoa, seja em trabalho comercial, seja em trabalho de autor, seja o que for, procuro sempre em poses, em enquadramentos, em composições, ações do quotidiano. Ou seja, o olhar indiscreto, isso vem muito também de inspirações que eu tenho, do analógico, pronto, o olhar indireto, o voyeur, adoro o aspecto voyeur nas minhas fotografias, seja sensual ou não, gosto sempre de dar aquele olhar sobre a minha fotografia, e isso, apesar de não ser 100%, ou seja, 100% das vezes, tento sempre manter aquela integridade, não é? na estética da imagem.
Uhum. E eu sei que isto é aquelas coisas clichês que nós dizemos da experiência, mas a experiência vale mesmo muito, muito mais do que a câmera que utilizamos, lente, seja o que for. Acho que nós temos que proporcionar uma boa experiência às pessoas que estamos a fotografar.
Exato.
E falando de experiência, há uma frase que tu disseste num dos teus vídeos que estão no teu Instagram que eu achei super interessante e tive que parar o vídeo para ouvir outra vez, para apontar, porque queria falar aqui contigo no podcast sobre ela. Tu disseste: se são profissionais hoje, têm de ser profissionais amanhã. E eu concordo completamente com isto, porque se nós vamos ver uma banda ao vivo hoje, nós queremos que a banda toque bem. A banda não pode dizer: "Epá, hoje estou num dia mau, então olha, desculpem lá, mas o concerto vai ser uma porcaria." Não, isso não acontece. Uma banda, se tem uma tour, teoricamente terá de tocar do início ao fim bem, porque os espectadores esperam isso. Sempre. Da banda. A mesma coisa aplica-se a artistas como nós, fotógrafos. Se as pessoas estão-nos a contratar, a confiar em nós, nós temos de dar sempre o nosso melhor, não podemos dar uma desculpa de "ah, está o sol assim, está a luz assado." Não, temos de tentar pelo menos fazer mesmo o nosso melhor, esforçar-nos e não arranjar desculpas. Não sei se és da mesma opinião, deve ser, como é óbvio, porque falaste sobre isto, mas gostava de saber um pouco mais sobre a tua opinião sobre este assunto.
A minha opinião é muito, muito fortemente estruturada no que toca ao profissionalismo, como tu falaste. O fotógrafo, que é um bom fotógrafo hoje, tem que ser um bom fotógrafo amanhã e teve que ser um bom fotógrafo ontem. Provavelmente alguns, e com certeza já me aconteceu a mim e já acontece a muita gente, que é bater com a cabeça, errar e saber onde se errou para não voltar a repetir. Mas eu acho que quando se trabalham com clientes, acima de tudo, no geral, vamos falar no geral, quando se trabalha com pessoas, no geral, a pessoa está num lado muito mais vulnerável, está à frente da câmara, está a ser retratada de alguma forma. E eu sinto que é o nosso dever de fazer o melhor que nós podemos e ser o mais profissionais que podemos, porque não só, lá está, como eu já tinha dito, a experiência vai ser muito mais importante do que a fotografia em si, como também as recomendações vão ser importantíssimas. O marketing boca a boca ainda é o mais forte que existe. Okay? Os testemunhos, os depoimentos que as pessoas deixam não podem ser forçados, têm que ser espontâneos. E a verdade é que o fotógrafo tem que ser o mais profissional que pode ser, no sentido em que o cliente tem a faca e o queijo na mão. Se chegamos à sessão e o cartão estragou, opa, tivesse outro cartão. Se chegas à sessão e estás pouco inspirado, opa, faz uma pausa assim muito indireta, muito indiscreta, muito discreta, pegas no telemóvel e vais buscar umas inspirações e referências. Inspiras-te naquilo, fotografas e automaticamente o teu cérebro vai ter ali um gatilho mental que vai libertar. Dizendo, ok, fiz 5 ou 6 fotografias boas, está a correr bem, o cérebro automaticamente, o teu inconsciente começa-te a permitir que tu faças ou que continues nesse fluxo, nesse ritmo. Mas tu não podes ter desculpas. Chegas à sessão, opa, não está boa a luz, opa, está-se bem, puxas o ISO, puxas pela tua máquina, tens de conhecer os limites da tua máquina. Não está boa a luz cá dentro, no Airbnb que estás a fotografar, opa, está-se bem, vamos para a rua. Não está fixe aqui para fotografar, não queres puxar pelo ISO? Importas-te mudar um bocadinho o registro da sessão? Não importa. Então se não importa, vamos para a rua. Se te importas, a tua máquina tem ISO para alguma coisa. Estás a perceber? Ficou de noite, o dia acabou demasiado rápido. Ok, vamos então alterar aqui o tema e vamos ingressar noutro registro, vamos buscar luzes artificiais, qualquer coisa. Nunca podes dar a parte fraca de ti. Nunca, nunca, nunca. E sabe o que é obrigatório? É durante uma sessão fotográfica tu dás sempre o melhor de ti e mostras à pessoa todo e qualquer lado positivo da sessão. No, tu não chegas à beira dela e dizes, ei, olha, não estou a gostar destas fotos, vamos fazer assim. Não, tu chegas à beira dela e dizes, olha, estas fotos estão espetaculares, mas se fizermos assim vão ficar ainda melhor. Porque não só ficas tu com o ego muito mais alto, ela fica com o ego mais alto, ou ele fica com o ego mais alto, tudo corre de uma forma muito mais fluida. Estás a perceber? Porque se tu deres o teu lado negativo, vai-se notar. O pessimista, neste caso, vai-se notar muito. Eu sou extremamente apologista e, Ricardo, isto aqui mudou a minha vida. Eu sou muito apologista e organizo a minha vida e tudo aquilo que faço em função disso, que é da lei da atração. Okay? A partir do momento em que eu comecei a aplicar isso na minha vida, tudo mudou. Tudo mudou. E posso garantir que, se tu me vês a conhecer pessoalmente, como amigo até, tu vais perceber que tu nunca na vida vais conhecer alguém tão positivo como eu. Eu não permito de todo que alguma réstia de negativismo entre na minha vida. Amigos, conhecidos que eu tinha, que me estavam a prender, livrei-me deles, ok? O meu quarto, tudo que tinha de pesado no meu quarto, livrei-me de tudo, ok? Familiares que eu conhecia, nunca mais falei com eles. Eu, a partir do momento em que decidi mudar a minha vida do 0 para os 100, eu cortei tudo que me estava a prender. E neste momento não existe ninguém, não me dou com ninguém, não tenho amigos, não tenho conhecidos que puxem ou que tragam algum tipo de negativismo para a minha vida. E posso-te dar a certeza que isso não vai acontecer nas minhas sessões também. Não acontece. É o otimismo máximo e se não estiver bem, a culpa é minha. Eu assumo sempre a culpa de tudo aquilo que está a acontecer. Porque é o que nos resta. Das duas, uma. Ou assumimos a culpa, ou pomos a culpa no cliente e nós não queremos isso. Porque a recomendação que vamos ouvir é essa. Não é?
Claro, não vamos arranjar desculpas quando a culpa é nossa, nisso concordo contigo. Claro, eu queria falar aqui num ponto que tu já mencionaste, que é o facto de termos de evitar o silêncio. Eu acho isso mesmo muito importante e quero salientar nessa mensagem, porque nós quando estamos a começar temos aquele hábito de escondermos atrás da câmara e isso é um pouco creepy e não sei se acontece nos teus workshops, quando dás formação os fotógrafos estão a iniciar escondem-se por trás da câmara, isso torna-se estranho, nós temos de comunicar, falar com as pessoas, pôr as pessoas à vontade. E isto é tão importante como saber que velocidade ou abertura devemos usar para tirar uma foto, não é?
Eu acho piada quando isto acontece, que pronto, quando estou a dar formação da parte prática, da direção do modelo, da composição, do enquadramento, pronto. A fotografia propriamente dita, grande parte das pessoas que aderem aos meus workshops não têm experiência a nível de direção. E na parte de fotografar, elas escondem-se, como tu disseste bem, atrás da câmara e podem estar a tirar uma fotografia belíssima. Mas estão porquê? Porque eu dei a direção prévia. Eu disse, olha, será fixe se tu fizeres assim. Procura este sentimento, procura esta composição. Mas depois disso não existe comunicação. Eu digo, opa, a tua fotografia está boa, mas está tudo mal aqui. Porque falta a coisa essencial, que é comunicares. E eles dizem, ah, eu sei, mas eu sou envergonhado, tenho que ganhar experiência. Eu, pois, eu sei. Mas sabes como é que tu ganhas experiência? Fotografando. Pegas em amigos, pegas em amigas e vais fotografar com eles e vês quais são os melhores métodos de abordagem. Porque tu não podes aprender de um dia para o outro a ser extrovertido. Estás a perceber? Eu sou extremamente extrovertido. Eu costumo dizer que 75% das minhas sessões é galhofa e conversa. Os outros 25 são, é fotografia propriamente dita. Mas porquê? Porque é essencial tu pôres a pessoa à vontade a um nível de em que ela te trate por amigo até já. Em que ela confie em ti, ou que ele confie em ti. É super essencial. E lá está, quando tu te sentes muito mais à vontade com alguém, tu vais conseguir dar uma direção muito melhor. Tu vais conseguir explicar aquilo que queres de uma forma muito melhor. A pessoa vai-te conseguir explicar a ti aquilo que quer e que não quer de uma forma muito mais descontraída, muito mais relaxada. E por isso é que é essencial tu manteres uma comunicação. Posso dar um exemplo. Uma vez tive um ensaio fotográfico, a pessoa queria interior, mas não tinha orçamento para comprar um Airbnb. Pronto. E eu disse-lhe, ok, a minha casa é enorme, tem janelas muito grandes, tem muita luz natural, e vamos fazer um cenário giro lá. E ela disse, ok, aceito, não sei o quê, mas posso levar uma amiga? Eu disse, claro, traz a mãe, traz o cão, traz aquilo que tu entenderes. Eu até fui buscá-las, numa altura em que não havia Covid, fui buscá-las de carro, chegámos a casa, fotografamos, e eu posso te garantir que durante uma hora, foi conversa, foi tentar perceber quem elas eram, o que elas gostavam, e para tu teres uma noção, enquanto eu fotografava a minha cliente em específico, a amiga dela, que veio com ela, passou o tempo todo a ver La Casa de Papel na televisão. Eu pus a dar, tudo fixe, a amiga ficou à vontade, de vez em quando elas paravam, ou para trocar de roupa ou assim, faziam uma pausa de 15 minutos e falavam sobre a série. A série acabou, eu pus música a dar, e outra coisa, a música para mim é essencial, tem que ter sempre música. Nas formações, nas sessões, opa, eu adormeço a ouvir música, eu acordo a ouvir música, eu faço tudo a ouvir música. Acho que é essencial, e as pessoas pensam muito assim também. E é essencial tu manteres ali um... Tal como eu disse na minha apresentação no outro dia, acho que aquele aspecto da fotografia demasiado profissional, no sentido figurativo, a fotografia demasiado formal, digamos, é um bocadinho antagónica, no sentido em que aquilo que tu deves criar na sessão é uma boa experiência. Tu deves criar uma empatia com a pessoa, uma recomendação positiva, não é? E uma sessão demasiado profissional contrapõe isso o objetivo do ensaio fotográfico. Porque quando tu és demasiado profissional com alguém, tu não comunicas. É tudo à base da fotografia, não existe empatia. E quando não existe empatia, dificilmente tu irás ter um feedback positivo. Quanto mais não seja, será um feedback positivo da qualidade das fotografias.
Sim, depois é adaptarmos à nossa maneira de fotografar, como é que nós somos também, porque podemos pôr música, se não temos música podemos falar com as pessoas, mas evitar mesmo o silêncio ao máximo, porque como tu disseste e já disse, é para pôr as pessoas à vontade, e isso depois reflete mesmo muito no nosso trabalho.
Claro que sim,
porque
claro
se as pessoas estão tensas não vai resultar em boas fotografias. E com isto não quero dizer que precisamos ser todos extrovertidos, porque não. Tem de haver é pelo menos uma comunicação base, deve haver alguma troca de palavras, não ser tipo nós escondidos atrás da câmara. E para avançar, para não estarmos sempre a bater no mesmo assunto, queria falar sobre algo que eu sei que também tu evitas, que é tocar nos teus modelos. Eu também sou dessa opinião, sou muito apologista de usarmos as nossas palavras para direções, não tocar nas pessoas, e gostava também de ouvir um pouco mais sobre a tua opinião sobre este assunto.
Todo cuidado é pouco. Sejas tu homem fotógrafo, mulher fotógrafa, não interessa, todo o cuidado é pouco, porque aquilo que existe mais em função das pessoas com quem nós trabalhamos é, de certa forma, a exposição pública, não é? É as recomendações, tudo o que seja o feedback que retiramos da sessão fotográfica, é importante nós termos algo que efetivamente nos salvaguarde, é muito importante. E não só tendo em conta a qualidade da experiência, não é a recomendação que a pessoa vai ter de nós, mas também tendo em conta valores humanos, valores éticos, no fundo é sempre um cliente, é uma pessoa a quem nós devemos uma boa qualidade de trabalho, uma boa qualidade fotográfica, e mostrarmos acima de tudo que nós somos pessoas de respeito, porque pessoas de respeito têm honra, e honra é a coisa mais bonita que existe neste mundo, não é? E lá está, foi como tu disseste, quando nós podemos usar as palavras longe da pessoa, as palavras, para a pessoa fazer a pose, fazer aquela ação, porquê tocar? Porquê chegar e invadir o espaço pessoal dela, não é? A segurança dela, o conforto dela estar a invadir, eu digo dela, também falo dele, é igual. Homem com homem, sentem-se mais à vontade, não vamos estar aqui com vai e vens, não é? É verdade. Homem com homem sente-se muito mais à vontade, mulher com mulher sente-se muito mais à vontade. Um homem a fotografar uma mulher é completamente diferente, mas o cuidado com o conforto, neste caso, tem que estar sempre presente. Estejas tu a fotografar um homem, estejas tu a fotografar uma mulher. Mas claro, homem com homem é muito mais fluido, no sentido em que sentem-se muito mais confortáveis um com o outro, não é? Agora, uma mulher é normal, uma mulher acaba sempre por estar muito mais vulnerável, isso é verdade, é uma coisa que não pode ser tabu, porque infelizmente, muito infelizmente, nós sabemos de casos que ocorreram mal, e é muito importante, eu até costumo dizer isto, é muito importante nós estarmos a tratar a nossa cliente como se fosse nossa irmã. É? Porque a relação que nós mantemos com uma irmã, com uma irmã é uma relação que deverá à partida ser saudável, ser uma relação à base de amizade e muito respeito acima de tudo, tal como eu tenho com as minhas, e nós não vamos desrespeitar uma mulher da mesma forma que não desrespeitávamos a nossa mãe ou a nossa irmã, não é? É muito importante, e eu posso garantir que no máximo dos máximos eu viro-me para uma cliente minha e digo: olha, importas se eu der aqui um jeitinho ao cabelo só para tu não saís da pose? E chego lá e dou um puc e vou logo embora. No máximo dos máximos, estás a perceber? E isso raramente, muitas vezes é dizendo: olha, tenta não sair muito da pose, mas tira só o cabelo da frente, ou faz mais isto, faz aquilo. Esquece, eu tenho muito cuidado com essas coisas, porque efetivamente é a nossa palavra contada à pessoa, é a nossa honra, os nossos valores que estão em jogo, e isso aí nunca se pode brincar com uma coisa dessas, nunca.
Sim, concordo completamente contigo. E mudando agora um pouco o assunto, fala um pouco sobre os workshops que tu dás. Começaste a dar os workshops durante a pandemia, ou já era algo que tu querias fazer há algum tempo, e no que é que eles consistem?
Eu dou workshops de planeamento criativo, ou seja, a pré-produção, criação de mood board, estratégias de comunicação, arranjar inversões de risco, arranjar portfólios, whatever, prospeção de clientes, pronto. Dou a parte do marketing digital aplicado ao Instagram, dou a parte da fotografia prática, propriamente dita, não é? Composição, enquadramento, direção de modelo, e dou a parte da pós-produção, ou seja, tudo que envolve uma sessão fotográfica eu abordo ou em conjunto ou em separado, dependendo daquilo que a pessoa procura. Inicialmente comecei, e espero poder continuar, a fazer presencialmente. Encontro-me com as pessoas, às vezes dou individual, outras vezes dou workshops de grupo, mas evito muito os de grupo porque gosto mais de debruçar a minha atenção sobre uma pessoa em específico. Estou ali com uma pessoa só e dou tudo aquilo que tenho que dar àquela pessoa. Aliás, agora à tarde vou ter um online, pronto, e agora vai de encontro também ao porquê dos online. O online serviu como forma de contornar a distância entre pessoas, não é? E também como uma forma a contornar a pandemia. Eu não fiz online, ou não comecei a fazer online por causa da pandemia. Eu já fazia online antes, por causa de, né, de algumas pessoas serem do Algarve ou algumas pessoas serem de Lisboa, mas essencialmente, pronto, agora com a pandemia tornou-se muito mais frequente. Mas prefiro, sem dúvida, ir ter com uma pessoa, passar, dedicar o meu dia àquela pessoa, da parte da manhã, planeamento criativo e marketing, da parte da tarde, fotografia com uma modelo mesmo, e à noite ou ao fim da tarde fazer a pós-produção. E pronto, isto vai de encontro também muito a uma grande ambição que eu tenho, a um sonho muito grande que eu tenho, que é ser professor. Quero ser professor de fotografia numa instituição, numa faculdade. Pronto, é um dos trabalhos que eu quero ter relacionados com a fotografia, e decidi, por bem, antes de acabar o mestrado, começar já com as formações. E tem sido muito recompensador, tem sido muito bom conhecer pessoas novas e partilhar com essas pessoas a paixão que eu tenho pela fotografia, da mesma forma que o meu professor partilhou comigo. Eu acho isso muito importante, muito, muito, muito importante.
É mesmo. E para terminarmos, Edu, que erro é que achas que muitos fotógrafos praticam quando estão a começar, e como é que podem melhorar isso?
Que, a meu ver, o erro que muita gente pratica quando começa é desvalorizar o poder de investimento em conhecimento. Investir em conhecimento quando começam, muitas vezes o pessoal começa e pensa que bastam uns vídeos no YouTube para aprender. E a verdade é que não. E quando falo em investimento, não é só investir em cursos online, ou vídeos no YouTube, ou workshops. Não, é investir o teu tempo, porque é algo que ninguém te vai dar de volta. O tempo é das únicas coisas no mundo que tu não podes recuperar. E investires o teu tempo a sair para a rua e a experimentares e a praticares muito. Ok? O investir no teu conhecimento envolve muita coisa. E há muitas pessoas que começam e pensam que ver uns vídeos e ver como é que funciona a máquina chega. Não chega. Porque tu só aprendes e só abordas diferentes visões da fotografia quando efetivamente as praticas. Não é? Vídeos, livros. Opá, livros mudaram a minha vida. Seja em marketing, seja em visões do mundo acerca da fotografia, ou visões da fotografia acerca do mundo. Opá, tudo que é livro, aliás, neste momento eu acabei de ler um que estava para aqui, neste momento já não está, eu tenho deixado na sala, mas todos os meses leio um livro, seja relacionado com a fotografia, seja relacionado com o marketing, leio, é muito importante, workshops online, sejam pagos, sejam gratuitos, aproveitar sempre que se pode, mas acima de tudo sair para a rua e fotografar é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter. E pode fazer, porque sem experiência nós não criamos e não abordamos visões que são importantes, muito importantes. Antes de qualquer formação técnica, antes de qualquer abordagem em marketing, opa, é importante autorrefletirmos e conhecermos a nossa fotografia. E nós só conhecemos a nossa fotografia se efetivamente fotografarmos. Não há como.
Edu, muito obrigado pelo teu tempo, saúde e vamos falando.
E eu é que agradeço. Um grande abraço. Foi um prazer muito grande.
Espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café. Só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado e até ao próximo episódio.